6 de outubro de 2022, dia de Júpiter, aniversário do Lula. Mas quem vai ser premiado hoje é Bolsonaro. Pois eu vou falar da vitória do Bolsonaro neste segundo turno da eleição do Brasil. Hoje, usando a astrologia e usando como referência principalmente os dados de nascimento que a gente tem do Bolsonaro, que são muito mais assertivos do que o do Lula. Já escrevi também sobre o mapa do Lula, a possibilidade de 13 versões do mapa do Lula, simbolicamente falando. Mas nesse momento, quem está em evidência é Bolsonaro. São os dados do Bolsonaro. O ideal seria que eu, nesse momento, tivesse aqui uma dezena de astrólogos e que nós nos juntássemos aqui para estudar, ficar um dia inteiro ou sei lá quanto tempo analisando todos esses pontos, pois não é uma coisa simples o que eu vou fazer nesse momento. Está baseado num artigo que eu fiquei em torno de uma semana para escrever, devo ter dedicado aí, na pior das hipóteses, umas 50 horas de estudo, de pesquisa, de escrita. Não tenho muita afinidade com a escrita, peço perdão aí à galera que é jornalista e que vai ler o artigo faltando palavras e com alguns erros de concordância, mas aqui talvez eu consiga expressar um pouco melhor a minha visão, né, sobre o que tende a acontecer no dia 30 de outubro, em que tudo indica teremos, né, aí a vitória do presidente Bolsonaro. Então, alguns pontos importantes aqui antes de eu ingressar nessa loucura que eu estou fazendo aqui, né? Porque alguns podem achar que eu estou maluco, né? Então, primeiro, eu não tenho a intenção aqui de convencer ninguém de nada, mas recomendaria que, se você gosta muito do Lula, se você é apaixonado pelo Lula, você pode, né, desligar o podcast nesse momento, porque você pode ser convencido do contrário, né? Muita gente, mais do que a gente imagina, vai ser convencida do contrário, né? Porque realmente teremos surpresas inimagináveis, como foi no primeiro turno, eu já havia anunciado, e tende a acontecer no segundo turno também. Tá? O meu respeito e admiração, obviamente, a todo mundo que tem a sua posição, a sua opinião. Aqui também não estou muito interessado em abordar a ideologia de esquerda ou de direita, né? Há outras pessoas mais qualificadas do que eu para falar disso. Então eu vou falar de astrologia. Em algum momento ou outro, posso expressar ali alguma opinião, mas não tenho intenção de machucar o ego de ninguém. Cada um faz a escolha que quer. Então a minha intenção aqui é constatar um fato, na minha opinião, inexorável, dadas as circunstâncias astrológicas, de que o Bolsonaro irá vencer as eleições de 2022. Uma opinião contrária à maioria dos meus colegas astrólogos, que infelizmente eu não consigo ter muito contato com os grupos de astrólogos dominantes do Brasil. Tenho mais conexão com os astrólogos de fora do país. Sou membro da maior organização de pesquisas astrológicas que existe no mundo. Me interajo, né, participo de encontros, né, com esses astrólogos de fora. E aqui no Brasil já tentei, confesso que já tentei, mas não deu liga, não bateu. Talvez até, aí expressando uma opinião, talvez até por conta né, de que a maioria dos grupos dominantes de astrologia são vinculados aos pseudo-intelectuais e tais, né, vinculados às grandes mídias, e se eles não são, os seus professores foram ou são. Então tem ali uma corrente de pensamento que é não bate muito com a minha. Eu até gostaria, então tenho mais afinidade com a galera nova aí, os futuros astrólogos. Tenho muitos alunos, né? E aí a gente consegue interagir maior do que com a velha guarda, né? Gostaria também de deixar aqui claro que eu estou usando muito mais da astrologia medieval tradicional do que da astrologia moderna. Então, aqui na minha visão, não existe essa história de Plutão, né, reger Escorpião, de Netuno reger Peixes. Apesar de que, no meu artigo, eu fecho o artigo dizendo que no dia da eleição, Netuno, que é o regente de Peixes, que na minha visão é o signo do presidente Bolsonaro, estará a 22 graus de Peixes. 2022, o número do Bolsonaro é 22 e Netuno em Peixes a 22 graus de Peixes. Deixando as brincadeiras de lado, eu não tenho essa habilidade que nem o presidente de fazer brincadeirinhas, às vezes até de mau gosto. Já escrevi também sobre o seu Mercúrio debilitado em Peixes. Mercúrio não gosta de peixes. O Sol gosta de peixes, Mercúrio não. Então, no quesito comunicação, ele tem muitíssimo a desejar. E vou falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas antes, também gostaria de deixar claro aqui que os dados de nascimento, o horário de nascimento que eu uso do Bolsonaro, ele não bate também muito com a maioria dos astrólogos que o consideram ariano. Os grandes veículos, né, aí vinculados à Globo, Folha, Estadão, se você pesquisar astrologia Bolsonaro, você vai encontrar lá vários artigos, né, e obviamente escritos por astrólogos, que vão dizer que o Bolsonaro é ariano e, na verdade, o Bolsonaro é pisciano. É isso mesmo. Então, na data que ele nasceu, 21 de março de 1955, né, se a gente for lá buscar, né, o tempo, o horário exato, né, do ingresso do Sol em Áries, aconteceu às 6 horas e 36 minutos. Repito, 6 horas e 36 minutos foi o horário em que o Sol, no dia 21 de março de 1955, ingressou em Áries. Então há uma corrente dominante de que ele teria nascido depois desse horário, e eu defendo que ele nasceu antes desse horário. Vou usar aqui um horário, uso geralmente um horário que é 6 horas e 29 minutos, em que o Sol estava a 29,59 de Peixes, o que faz dele ser essa criatura quase que mitológica mesmo para os bolsonaristas, né? Aqui não cabe a mim defender se ele é ou se ele não é. Aqui eu aponto um fato astrológico. Fatos astrológicos. E aí a gente tira significado dos fatos astrológicos, né? Outra crítica que eu gostaria de fazer é que a maioria das previsões feitas pelos colegas astrólogos das grandes mídias, de que o Lula ganharia a eleição no primeiro turno, e eu disse que não, que o Bolsonaro, escrevia antes, né, que o Bolsonaro seria vencedor, e, né, aí nessa eleição, é que as premissas utilizadas, elas não são verdadeiras, na minha opinião. Primeiro, esse horário que o Bolsonaro nasceu e as analogias feitas no mapa do Brasil, porque na astrologia mundial, que não é a minha especialidade, mas existem astrólogos especialistas em astrologia mundana ou astrologia mundial, e aí leva-se muito em consideração o mapa do país. E costumam considerar que o ascendente do Brasil é Aquário, e na minha opinião é Peixes. E mesmo sendo Aquário, a Vênus e a Lua e a parte da fortuna do Bolsonaro, né, em graus ali muito fortes de Aquário, também traria, potencializaria a vitória do Bolsonaro. São muitos os pontos astrológicos e as técnicas e as ferramentas utilizadas que eu vou abordar aqui hoje. Me perdoem o astrologuês, esse podcast é mais direcionado para os pesquisadores, estudiosos e quem se aprofunda um pouco mais nos estudos astrológicos. Né? Feita essa introdução, então vamos falar das previsões usando o mapa natal, nessa perspectiva em que o presidente nasceu antes das 6h36, ou seja, Peixes, e eu vou considerar que o ascendente, naquele momento, 6 horas e 29 minutos, né, era Áries. Então, esta é a lógica, caso você queira aí pesquisar. Esse é o mapa, está no artigo que eu escrevi no meu blog saimagos.com, na aba Artigos. Vou usar principalmente as profecções aqui, que é a minha técnica favorita, a progressão do ascendente, para fazer a analogia tanto do mapa do Bolsonaro como o ponto em que eu descarto a hipótese do Lula, né? Firdária, Lua pré-natal, as progressões, direções primárias e progressão secundária, pontos médios, revolução solar, os trânsitos, os eclipses e algumas coisas a mais. É sempre importante lembrar, como tem um dito popular aqui nas Minas Gerais, essa gravação é feita aqui meio ao ar livre, então vocês vão escutar aí os bichos cantando ou as crianças brincando pelo sítio. E aqui tem um dito popular, aqui eu estou morando na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas. Nasci nas Minas Gerais, mas lá no nordeste de Minas, lá no Vale do Jequitinhonha, lá no chamado Vale da Fome, onde o presidente Lula esteve muito lá. Inclusive eu fiz uma pesquisa de boca de urna lá, liguei para minha mãe e perguntei para minha mãe, né? E aí, como é que estão as coisas? Aí, minha mãe escorpiana, como o Lula, não gosta muito de falar das suas questões mais guardadas. E aí ela disse: então, aqui parece, tô vendo aí pelo movimento do povo na rua, que é Bolsonaro. Voltando ao dito popular, uma andorinha sozinha não faz verão. Então não adianta alguém pegar um mapinha qualquer lá que às vezes nem sabe direito o que está falando, como aconteceu aí com a Márcia Fernandes, né, que não é astróloga, e sai falando bobagem. Pega um mapinha qualquer lá e sai falando bobagem. Veja a quantidade de técnicas. Vou falar de novo. Profecções, lua pré-natal, firdária, direções primárias, progressões, né, secundária, pontos médios, revolução solar, trânsitos, eclipses e muito mais, para citar apenas algumas. Né? Então, não dá para pegar um mapinha qualquer ou uma técnica qualquer e ir tirando conclusões. Então, isso dá trabalho, é que nem atender alguém. Quando eu vou atender alguém, quando eu vou fazer previsões, são horas de preparação. Isso que eu tenho uma experiência aproximada de, ainda sou um jovem astrólogo, astrólogo que tem uns 10 anos só de carreira é bebê ainda, né? Né? Então, ou seja, é algo que precisa tempo. Então, repito, esse artigo, para eu escrever esse artigo, foram no mínimo umas 50 horas de dedicação, né? Então não é uma coisa assim de brincadeira. né? Porque nós estamos vivendo um momento ímpar na história do país. Eu tenho a crença, a visão de que o Brasil será a próxima superpotência do mundo e que os Estados Unidos vai passar o bastão para alguém. E eu tenho a fé de que será o Brasil o próximo da vez, né? Então, a gente precisa levar a sério as nossas escolhas. Infelizmente, não posso, não quero entrar aqui mais a fundo em ideologias políticas, mas a gente precisa levar a vida mais a sério. O adulto responsável precisa ser levado mais a sério. Tá? Eu preciso citar só um dado, apenas um dado, né, para quebrar questões que são colocadas na cabeça das pessoas. Pega a população do Brasil e pega a população dos Estados Unidos e faz uma conta. Quantas pessoas faleceram no Brasil durante esse período de pandemia e quantas nos Estados Unidos? Estados Unidos, superpotência, o país mais rico do mundo, tem todos os recursos inimagináveis, tudo, 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 e percentualmente, morreu mais gente lá do que no Brasil. Né? Ou seja, os veículos de comunicação e, né, os institutos de pesquisa, né, atrapalham-se um pouco na hora de soltar os dados. E o Mercúrio debilitado do Bolsonaro, aí que bagunça tudo, porque ele vai quer falar farinha, ele diz galinha, ou ele fala galinha e o outro entende farinha, e ele não tem papas na língua e ele se atrapalha. Tanto é que na hora dele falar, a gente percebe que ele tem uma dificuldade de falar, de se expressar. Esse é o único problema, entendeu? Né? Porque quando alguém vai lá conhecer a fundo esse mapa que eu vou abordar aqui e essa criatura, né, pode ter uma visão completamente diferente do que ele é, né? Uma coisa, né, impressionante, impressionante mesmo, né? O planeta mais forte do mapa dele é Júpiter, que está em Câncer, né? Que tem a ver com toda essa questão da família, do cuidado, do servir, enfim, para a gente repensar aí algumas questões. Então, falando um pouco, obviamente que o primeiro passo é falar do mapa natal do Bolsonaro nessa perspectiva. Então, nascer, independente aí, astrólogos da velha guarda, que astrólogos que estão trabalhando com a hipótese do mapa ser de um ariano. Independente de ser Áries ou não, o grau 29 ou o grau 0, os dois são fortíssimos, né? A gente sabe disso. Principalmente qualquer signo, qualquer planeta num grau 29, que a gente chama de grau anarético, tecnicamente em astrologia. E o grau 0, a gente já tem que ter um olhar especial ali para aquele nativo, ou para aquele ponto do mapa, né? Então, nascer com um grau ou a 29 de Peixes, na minha visão, 29,59, ou a 0 de Áries, de qualquer forma, coloca essa criatura num lugar diferenciado nessa vida. Não é à toa que se tornou, do jeito que se tornou, presidente do Brasil. E na minha visão é mais forte ainda, porque o Sol a 29 e o ascendente a 0 grau de Áries, o Sol a 29,59 de Peixes e o ascendente a 0 grau de Áries, o que dá mais poder ainda. O planeta Júpiter é o mais forte nas dignidades planetárias. A gente faz uma conta, cada planeta ele se sente mais ou menos confortável no setor que ele se encontra. Então, conforme o signo que está o planeta, se o mapa é diurno, noturno, então tem o conceito de séquito, que é uma outra questão complexa de se entender, porque a gente não estava lá junto com a mamãe do Bolsonaro para saber se o Sol já tinha aparecido ou não. Então é uma coisa que não dá assim para a gente saber. A gente faz especulações, não é? Mas as especulações precisam ter um embasamento, um embasamento astrológico, respeitando os fundamentos da astrologia, não é? Então, de qualquer forma, se o mapa é noturno, eu acho que é um mapa noturno, eu acho que o Sol não tinha aparecido ainda. Então, Vênus, junto com a Lua, junto com a parte da fortuna, tem uma preponderância incrível na casa 11, o setor 11, que é a presença social do Bolsonaro, o impacto social dele. Se o mapa for diurno, né, o Sol já tinha aparecido quando ele nasceu, Júpiter prepondera. Isso é técnica da astrologia antiga, tradicional, chamada astrologia helenística, que é a principal corrente que eu atuo. De qualquer modo, os dois planetas, né, inclusive entre eles ali, existe um quincúncio, né, um aspecto astrológico interessante, né? E Júpiter está formando trígono com Saturno e sextil com Marte. Então Júpiter muito forte. Se é diurno, Júpiter também está fortíssimo. E o mais interessante, o mais importante, Júpiter está conjunto ao Urano. Urano a 23 graus, Júpiter a 19 graus. Então, as questões tecnológicas, mídias sociais, redes sociais não tem para ninguém. Mesmo, eu sinto muito. Não é à toa que o Lula, com toda essa popularidade, com todos esses pseudo-intelectuais, celebridades, toda essa galera da Rede Globo apoiando ele, toda essa galera junta tudo. Não dá um terço dos. Não conseguem chegar a um terço dos seguidores do Lula. Ou melhor, o Lula não consegue chegar a um terço dos seguidores do Bolsonaro. Para não me atrapalhar aqui, né? É desproporcional o Lula com, sei lá, 7 milhões de seguidores e o Bolsonaro com 22 milhões. O 22 está aparecendo muito. Alguém pode falar, não, é 21,99999. Até melhor. Quando tem uma dízima periódica 9999. Mas Netuno está a 22 graus de peixes mesmo. Nesse momento está a 23, mas está retrógrado. E no dia da eleição estará a 22, 2022. Muito bem. A propósito, eu estou no minuto 22 da gravação. Sincronicidade, já diria o Jung. Então, essas questões de tecnologia, de redes sociais, não tem para ninguém, porque temos que lembrar que quem manda em Câncer, onde está Júpiter e onde está Urano, é a Lua. E a Lua está em Aquário, abraçada com Vênus e abraçada com a parte da fortuna. Porque, mesmo que ele tenha nascido um pouco antes, um pouco depois, a parte da fortuna vai estar ali naquele setor 11 em Aquário. Independente do grau, que alguém pode discordar do grau, do horário exato, né? Porque eu não estava lá junto com a mamãe do Bolsonaro na hora que ele nasceu. Então é uma especulação esse horário, 6 horas e 29 minutos, que eu defini a partir das minhas pesquisas. Muito bem, feita a introdução do mapa natal do Bolsonaro, vamos falar do tempo. A astrologia, ela tem duas vertentes principais, independente do ramo da astrologia, tá? Independente de tudo. A astrologia serve para autoconhecimento, numa linha mais psicológica, da gente entender um pouco do que eu falei agora, né? Da personalidade do Bolsonaro, os desafios com a comunicação, a questão família e a afinidade com as questões tecnológicas, né? Que são princípios fundamentais do mapa natal do Bolsonaro para entender a personalidade dele. E a outra vertente astrológica é a nossa relação com o tempo, na linha do tempo. E é aí que entram essas técnicas que eu citei, né? Para a gente correlacionar o mapa natal, a gente pega o mapa natal, a cara do mapa natal, a foto do momentum do nascimento, e compara com esses movimentos planetários envolvendo diversas técnicas, algumas que são simbólicas, inclusive, por exemplo, a progressão, a lua progredida, a progressão secundária, que é, por exemplo, já falando um pouquinho disso, é pegar o 66, né? 60, 67, 60º dia de vida. Então a gente vai lá, olha no céu como estava depois de 67 dias que nasceu o Bolsonaro. A gente extrai uma foto do céu e essa cara desse céu equivale ao seu 67º ano de vida. Isso é uma técnica que os astrólogos descobriram que funciona. Porque é algo assim: a pessoa pega 10, 15, 20, 30 mil mapas. Um astrólogo desses das antigas, que ficou a vida inteira trabalhando, são milhares. Eu, por exemplo, já fiz mais de 10 mil leituras de mapas. Então não é uma coisa inventada, é uma coisa experimentada, comparada. Então os astrólogos descobriram que funciona olhar pro X dias depois do nascimento equivale a X anos, que ou seja, um dia equivale a um ano, é uma técnica. Então tem várias técnicas, tem outra que é por grau, cada grau equivale a um ano, arco solar. Então a gente progride o mapa todo ele. São ferramentas chamadas progressões e tem a progressão favorita que é a profecção. Mas antes, eu gostaria de honrar a ancestralidade astrológica e falar de técnicas esquecidas, que uma delas é a lua pré-natal e a outra a firdária. Ou seja, lua pré-natal. A gente pega o mapa do nativo, o mapa natal, verifica a fase lunar, tá? Existem duas fases lunares. Esquece aquele negócio de lua crescente, quarto crescente. Ou a lua cresce em luminosidade, depois que ela se encontrou com o sol, ficou nova com o sol, ela cresce, né? Ou quando ela está oposta ao sol cheia, ela vai perdendo luminosidade. Então a lua pré-natal ou é nova ou é cheia. Se a pessoa nasceu na lua minguante, que é o caso do Bolsonaro, ou seja, né? A lua estava em aquário e o sol em peixes. Então a Lua está se aproximando, ela vai se encontrar com o Sol. Quando a Lua se encontra com o Sol, é Lua nova. Então a Lua anterior foi Lua cheia. Então a gente vai investiga quando que foi a última Lua cheia, chamada em astrologia antiga de Lua pré-natal. Tem um nome esquisito para isso, que nem vou falar o nome aqui, que eu não sei pronunciar. Que vem lá de nem sei o idioma que é isso. Os astrólogos tradicionais, mais tradicionais mesmo, usam essa palavra técnica. A gente pode traduzir em lua pré-natal, né? Então, a lua pré-natal aconteceu paradoxalmente no dia 8 de março de 1955. É isso mesmo, Dia Internacional da Mulher, né? Olha o paradoxo. O Bolsonaro nessas dificuldades com as mulheres que não o conhecem. Porque me parece que as mulheres que o conhecem de perto parece que fica tudo bem, né? É quem não o conhece. Quem pega a informação, ou que ele mesmo falou, porque ele não se expressa bem, ou é do veículo de comunicação. Enfim. O meio-dia e 41. E aí a gente olha, 8 de março de 1955, houve uma lua cheia. A lua cheia pré-natal, antes do nascimento. O que que significa isso? Olhar para o céu nesse momento, a gente consegue ter uma indicação do destino daquela pessoa. O que que ela veio para fazer nessa vida? A gente olha para o mapa com esse foco. O sol está no topo do mapa, conjunto ao meio do céu, em peixes. O ascendente é Gêmeos na lua pré-natal. Mercúrio que rege o ascendente em Aquário. Hã? Aquário? É isso mesmo. Mercúrio em Aquário na lua pré-natal. Ou seja, lembra a história que eu falei de que no mapa natal, Júpiter e Urano. Urano rege as questões tecnológicas, inovações e na astrologia moderna rege Aquário. Então, Júpiter e Urano estão juntos. e são administrados, porque estão em Câncer, quem manda em Câncer é a Lua, então Júpiter e Urano prestam continência para a Lua que está em Aquário. E para turbinar tudo mais ainda, quando ele estava programando a sua vinda para esse planeta, para encarnar, que a Lua pré-natal tem esse contexto, né? O que que a gente observa? Mercúrio estava em Aquário. Impressionante. Nesse momento, aquele astrólogo que eu nem sei, Olavo, né? Olavo de Carvalho deve estar dando pulos lá no túmulo, né? Talvez ele esteja aqui me ajudando, né? Porque a base dele foi a astrologia, né? Ou seja, Bolsonaro já estava destinado mesmo a ter uma questão muito poderosa envolvendo mídias sociais, redes sociais, tecnologia, inovação, disrupções, quebras de paradigmas. Então aqui eu faço um apelo aos astrólogos que assim, e também aos defensores de um lado ou do outro lado, isso estava no destino desse cidadão. Essa magia, esse mistério que ele consegue de uma forma assim disruptiva, inimaginável, influenciar tanta gente e colocar tanta gente. A pessoa falou que é amiga do Bolsonaro, ela se elege. Se ela vai lá e briga com ele, as redes sociais mandam aquela criatura para aquele lugar. É o que aconteceu com Alexandre Frota e Companhia Ilimitada, entendeu? A galera que era do lado dele, que rompeu e que realmente foi excluída, né? Impressionante, até o Mandetta, né? Tão querido ministro, não foi? Não se reelegeu. Olha que incrível. Cadê a galera que defendeu toda essa questão, né, da vacina e tudo mais, né? Não sou contra a vacina, tá, gente? Né? Mas a polêmica da vacina, cadê o Mandetta? Porque não foi eleito, não é? Então existe um mistério, existe uma coisa que não se explica. Só a astrologia é capaz de explicar isso. Quando a gente olha e vê esse vínculo aquariano inimaginável, ou seja, o arquétipo de Aquário, que tem a ver com a tecnologia, que tem a ver com o Urano, ele é marcante. Que é regido por Saturno. Daqui a pouco eu vou falar de Saturno. Porque alguém pode achar, algum astrólogo desavisado, pode achar que Saturno transitando, né, em cima da Vênus e da Lua é um problema. Alguém pode achar isso. Então, no dia 30 de outubro, Saturno estará cravado nos trânsitos a 18 graus. A Vênus de Bolsonaro é 19 graus, a Lua 24. Entendeu? Então, alguém pode achar que isso é um problema. E, na verdade, né, há uma sintonia ali dos arquétipos. Não é? Então, a Lua pré-natal mostra isso. A gente vai para uma outra técnica chamada Firdária, que analisa ciclos de, conforme o planeta. No caso, né, a gente, pode, pensar aqui que Bolsonaro estaria num ciclo, né, marciano, né, de 7 anos, envolvendo o período de 21 de março de 2018 até 21 de março de 2024, sendo que o primeiro ano foi Marte. E nessa técnica a gente tem um planeta que comanda um ciclo de X anos. No caso, Marte são 7 anos. E aí há uma subdivisão, mais ou menos um ano para cada planeta. Né, dos 7 planetas visíveis a olho nu, um ano para cada um. Então, o primeiro ano foi Marte, o segundo Marte-Sol, né? Ou seja, esse período todo é um ciclo em que o planeta Marte, que na minha opinião é o regente do ascendente do presidente, isso mesmo, isso é um ponto importante. Qual o planeta que manda no mapa? Marte, que no caso do presidente está em Touro. Né? O mapa natal dele. E por que que é importante analisar a posição de Marte e Saturno nesse momento? Porque há uma oposição, um cabo de guerra que, no final da história, quando uma corda está muito esticada, os dois lados precisam extrair o melhor de si. Então a gente sabe que existe uma, né, um cabo de guerra entre o Marte e o Saturno do presidente, né? E aí nesse ciclo, é um ciclo já ingressando numa outra técnica astrológica, é um ciclo de casa 8. Como assim ciclo de casa 8? É muito simples. A vida, segundo essa técnica chamada profecção, que é um tipo de progressão, né? A vida acontece em ciclos de 12 em 12 anos. É a técnica de ciclos mais importante de todas, tá? Compare aí a sua vida 12 anos atrás, você vai ver que vários fenômenos se repetem de 12 em 12 anos. Inclusive aqui eu aproveito para falar, né, antes de falar do ciclo de casa 8 de Bolsonaro, eu gostaria de falar do ciclo do Lula, né? Pois o Lula está com 76 anos. E ele vai já agora, se não hoje, será no dia 27, fazer o aniversário de 77 anos. E nessa conta, né, essa idade tem correlação é casa 6. Então como que funciona essa conta? Então é assim. Vou explicar a conta. Casa 6 é saúde, tá? Só para não ficar no meio do caminho. Deixa eu concluir essa parte aqui. Saúde. 12 anos atrás, ou seja, 2023 equivale a 2011. 2023, 12 anos antes de 2011. 2011 foi o ano de enfrentamento do câncer na laringe do Lula. Então, inclusive, a gente tem visto ele com desafios para se comunicar fisicamente falando, né? Mentalmente, intelectualmente, não. É um gênio para se expressar, não é? Mas a gente já percebe sinais de debilidade na sua saúde. Então, os 77 anos é um ciclo de casa 7, casa 6. Então, ele está no ciclo de casa 5. 76 tem toda uma notoriedade, ele é uma estrela mesmo, que brilha por aonde passa, é um fato, isso não dá para negar, não é? Então, num ciclo de casa 5, 76 anos, ele vai aparecer bastante, mas agora que ele faz aniversário, né? Inclusive dá até para a gente saber se ele nasceu 6 de outubro ou 27, né? Porque a gente vai entender a partir de hoje. Se ele passar, acontecer alguma coisa que ele sumir muito mais ou não conseguir se expressar a partir de hoje, já é um indício que, na verdade, o nascimento dele, a mamãe dele, estaria correta e na primeira opção quando o registrou, né? Porque, só para recapitular a história, né, ele foi registrado dia 6 de outubro e depois ficou a informação que, na verdade, a mãe se atrapalhou e que, na verdade, foi dia 27. E aí, depois ele pediu uma segunda certidão para atualizar a informação, né? Então a gente vai conseguir saber, porque ele entra nos 77 anos, que é um ciclo de casa 6, que é a progressão do ascendente de 12 em 12 anos. Então a vida começa aos 12, recomeça aos 12, aos 24, aos 36, aos 42, aos 56, aos 60, né? Então se 60 é casa 1, né? Casa 2 é 61, isso é. Então, o 67 é casa 8, né? A casa 8 é a casa que o Bolsonaro está agora, que é regido por Marte, que é o signo de Escorpião. Mas mais importante na profecção é considerar o seu ciclo de casa 9, porque já em março começa a casa 9 dele, né? Então, é mais inteligente a gente observar que o Lula está indo de um ciclo de notoriedade para a decadência, da casa 6 para da casa 5 para a casa 6. E o Bolsonaro da casa. Isso independente, mesmo que a pessoa chegue para mim e fale apenas a idade, eu já consigo chegar a essa conclusão. Nem preciso de astrologia. Tá? Isso independe do mapa, tá? Independente do ascendente, independente de tudo. Tá? Todo mundo que está aos 77 anos está num ciclo de casa 6. Saúde, preocupações com a saúde. Todo mundo que está num ciclo de casa 9 está num período de expansão, né? De viagens, de conhecer, novos mundos. E no caso do presidente Bolsonaro, o signo de casa 9 é Sagitário, que é regido por Júpiter, que é uma força inimaginável no mapa dele. Entenderam? É claro que a gente tem que considerar o ciclo anterior, casa 8, não é fácil, é uma luta, é uma briga, que é essa guerra, essa confusão que a gente está vendo aí agora. Realmente é uma luta, é uma briga, né? Para conseguir mostrar a verdade. Porque em tempos de Mercúrio retrógrado, a verdade vestiu a roupa da mentira e a mentira vestiu a roupa da verdade. Então é muita confusão que acontece. E como a questão da expressão da comunicação do Bolsonaro é debilitada, fica difícil nas grandes mídias, né? Ele vai bem onde? Nas mídias disruptivas, que é o arquétipo de Aquário. Entendeu? Lá a galera conhece ele. Você vai fazer a pesquisa, né, nas mídias sociais, no dia a dia, no... você vai perceber que, assim, por isso que ele tinha a crença, a ilusão até um pouco, né? Por ser pisciano, tem umas questões ilusórias também que pegam, né? Ele tinha plena convicção de vencer na primeiro turno. Só que Mercúrio estava retrógrado no primeiro turno e muito forte e não apoiador do presidente Mercúrio no primeiro turno. Então, a gente tinha todas as indicações de que precisaríamos repensar o voto, reavaliar o voto, e muita gente vai repensar. Nos dias de votação, né? Eu fico conversando com algumas pessoas e tal, cheguei à conclusão, tinha muita gente que estava ali decidido votar no Ciro e aos 45 do segundo tempo trocou de lugar. Entendeu? Então houve muita mudança, que é uma tendência, né? Então isso também aponta uma reviravolta. Então, seguindo a lógica, né, o ciclo de casa 8, regido por Marte, realmente, né, traz aí desafios para conseguir convencer, para conseguir provar, né, que o caminho está bacana, que a economia está, apesar de toda essa confusão, né, que a gasolina baixou o preço e tal, e que, né, as coisas estão, apesar de tudo que o mundo passou, né, se a gente fizer um balanço, né, há um cenário favorável, há um cenário positivo, né? Se a gente comparar a quantidade de pessoas que proporcionalmente que vieram a óbito no Brasil diante dessa calamidade, a Itália foi muito maior, país riquíssimo, entendeu? Enfim, mas fica difícil para ele nesse momento, é uma luta, casa 8. Um ciclo de casa 8, é uma briga, é uma confusão para conseguir convencer, né? E aí o próximo ciclo, ele é mais favorável, né? Enquanto que o oponente já, tudo indica que vai ter que se preocupar com a saúde, né? Usando um pouco mais aqui outros fundamentos astrológicos, as progressões primárias e secundárias, e inclusive em correlação aos pontos médios, ou seja, a gente pega, por exemplo, a distância entre Saturno natal em Escorpião e Peixes a 29 de Peixes e traça o meio do caminho. A gente vai achar ali um dos pontos, tá? São vários pontos médios que a gente precisa considerar que estariam ativos. Por que que esse ponto é muito importante? Porque esse ponto, né, é o ponto em que nós temos no céu nesse momento Plutão, né? 26, Plutão representa o poder. Então Plutão está. Então, para a gente compreender, para a gente analisar poder, a gente precisa olhar Plutão, não é? Plutão não mais retrógrado no dia da eleição a 26 graus de Capricórnio. É a posição de Plutão. Esse grau, ele é o ponto médio de vários pontos do mapa do Bolsonaro. 26, 27 graus ali. É Sol, Saturno, Sol ascendente, porque o ascendente e o Sol estão ali juntos, né, na minha visão. Lua, nó do norte, Lua, meio do céu. Parte da fortuna, nó do norte, meio do céu, parte da fortuna. O meio do caminho entre esses pontos todos é essa região de Capricórnio, né? E aí, por que que esse grau é tão importante? Porque Saturno, né, no arco solar, né? Então existe o mapa progredido, né? O direto, arco solar, progressão primária, e existe a secundária. E olha que incrível, não é só Plutão transitando a 26 graus de Capricórnio. Nesta progressão do arco solar, Saturno, do presidente, estará a 26 graus de Capricórnio. Então, as técnicas, elas todas vão se sobrepondo. Uma vai apoiando a outra. Por isso que funciona se pega um astrólogo que estuda os fundamentos direitinho. Às vezes, por um mapa só, ele mata a charada. Mas às vezes ele foca no ponto que não é o ponto a ser focado. A gente precisa definir quais são os atores que interferem, que influenciam efetivamente nesse tema política. Então a gente tem que pegar Saturno, tem que pegar Plutão, tem que pegar Marte, tem que verificar na profecção, na progressão do ascendente, qual é o planeta que está no comando do ciclo, para a gente chegar a algumas conclusões. Então há uma sobreposição envolvendo as progressões e também os trânsitos. Daí a gente vai para a revolução solar do presidente, né? E aí é claro que na Revolução Solar a gente precisa olhar para Marte, porque Marte é o comandante do ano, né? E Marte está na casa 9, em Aquário, no dia do aniversário último de Bolsonaro, junto com Vênus, junto com Saturno, em Aquário, na casa 9. Por exemplo, essa iniciativa dele lá trocar ideias com Putin para proteger os ali, para ter aqui os, né, como é que fala? Até sumiu a palavra, nutrientes aí para a terra, né? Ele foi lá e nessa confusão toda, o mundo todo preocupado com a questão de alimentação, ele foi lá negociar. É esse Marte junto com Vênus e com Saturno indo lá para o estrangeiro, né? Claro, questionável, né? Como ele fez também lá na Inglaterra, se vendendo, negociando, se comunicando, sendo atrevido, né? Conforme o vídeo divulgado pelo Donald Trump, não é referência nenhuma, mas dizendo que o Bolsonaro ficava enchendo o saco dele, lá ligando para ele o tempo todo, querendo menores alíquotas para o Brasil vender mais para fora. Então, assim, né, me parece que realmente ele está imbuído, né, é uma questão kármica, né? Quando a gente olha para o mapa, realmente vê que há um comprometimento, entendeu? Né? Tem um milhão de coisas questionáveis, ninguém é perfeito, né? Mas as posições todas aqui dos planetas estão apontando nessa direção. No mapa da Revolução Solar, o ascendente sendo peixe, sendo gêmeos, né? O Sol está lá cravado no topo do mapa, na casa 10, junto com Júpiter, junto com Netuno, né? lá em cima. Então, tudo indica que o seu lugar de poder não é tirado. Ele vai continuar tomando posse do seu lugar de poder. E outro ponto interessante da Revolução Solar. A Lua, a 29, de novo, grau anarético, a 29 graus de Libra. Enfim. Aí a gente vai para as ferramentas aqui que colocam em sintonia, né, a eleição, tanto a eleição do primeiro turno. Eu vou focar mais agora que eu estou gravando isso para o segundo turno, porque o segundo turno o cenário é muito mais favorável ainda para o Bolsonaro. Se o primeiro turno o mapa do céu era favorável, o segundo é muito mais. Muito mais mesmo. Eu vou focar aqui em alguns pontos analisando os trânsitos. Agora quando a gente pega a astrologia para fazer previsões, atenção, alunos de astrologia. A gente pega métricas que analisam muitos anos, por exemplo, Firdaria, né, progressões, que a gente consegue, né? Ah, eu esqueci a propósito disso, caramba, esqueci de um ponto muito importante aqui, muito importante. Um negócio esquecido pelos astrólogos chamado triplicidades. E aí eu vou focar na casa 11, que a casa 11 é a presença do Bolsonaro no coletivo, que é o arquétipo de Aquário no mapa dele, tá? Então existe uma métrica, uma técnica astrológica em que foi delegado para cada elemento três planetas. Então existe a triplicidade de fogo, de ar, de água, de terra. E, no caso Aquário, é signo de ar, a triplicidade ar, ela é comandada por três planetas: Saturno, Mercúrio e Júpiter. E aí a gente pode entender, se o mapa é noturno, que nessa técnica, Mercúrio rege os primeiros. Imagina que a vida é dividida em três etapas. Suponhamos aí, hipoteticamente, que o Bolsonaro esteja destinado a viver 90 anos. Então, os primeiros 30 anos é Mercúrio. Ou Saturno, né, se é diurno ou noturno, vamos pressupor que seja noturno o mapa dele. Então, os primeiros 30 anos, Mercúrio rege os próximos 30 anos, dos 30 aos 60, Saturno, e dos 60 aos 90, Júpiter. Olha que loucura. Comparem o mapa dele, olhem aí, né? Mercúrio está na casa 12, escondido. Até os 30 anos ele não apareceu. Dos 30 aos 60, era uma figura. Né? Se a gente pegar os vídeos lá, é esquisito até, né? Questionável, né? O jeito, ele não conseguia se vender, se expressar, apesar de que quem ia lá e encontrava com ele pessoalmente, que é a essência, que é o Sol em Peixes, conseguia compreender o lado pisciano, canceriano dele, que predomina em essência. Em essência, ele é uma criatura, né? O lado positivo pisciano e o lado positivo canceriano, Júpiter em Câncer, né? Mas só para fechar essa parte, né? É porque eu não quero exceder uma hora aqui de gravação, né? Então, Júpiter rege o período, o terceiro período de vida do Bolsonaro, hipoteticamente dos 60 aos 90 anos, e Júpiter é o planeta mais forte do mapa dele, conjunto ao Urano, regido pela Lua que está em Aquário, e aí a gente entra nos trânsitos, e Júpiter, nesse momento, olhando para o céu, que aí a gente afunila, pega a técnica com mais tempo, né, e reduz aqui para o afunila. Então, Júpiter, nesse momento no céu, né? Júpiter está circulando exatamente, exatamente, né? Nesse ponto, né? Nesse ponto, nesse encontro, no grau, último grau de Peixes e o primeiro grau de Aquário. Então, Júpiter está retrógrado. Está voltando, e no dia da eleição, Júpiter estará a exatos 29 graus de Peixes. Não é? E tem muito mais aqui que eu poderia ficar. Vou citar só mais dois pontos para me encaminhar para o fim aqui da gravação. A parte da fortuna no dia da eleição No começo da eleição, às 8 horas da manhã, estará cravada, conjunta com Saturno. Saturno gruda em cima da Vênus, os dois juntos. A parte da fortuna ali, dependendo da região, né? Mas se for no Rio ou Brasília, vai estar, porque varia, tá? A parte da fortuna é um cálculo diferente, varia conforme a localização, mas a parte da fortuna de manhãzinha estará, no horário do começo da eleição, em cima de Aquário, em cima da Lua e de Vênus de Bolsonaro. E, para finalizar, no final, acabou a eleição, na hora que começarem a contar, ali por volta das 5 horas, entre 5 e 6 da tarde, porque a parte da fortuna é um cálculo entre a distância entre o Sol e a Lua e projetada no ascendente, só falando do cálculo da parte da fortuna aí para os estudantes, né? Então se vira para a noite, muda, né? Porque aí muda, né? O cálculo se inverte, entendeu? Aí a distância, ao invés de ser da Lua até o Sol, é do Sol até a Lua e vice-versa, então troca, então muda. De qualquer modo, ainda nas no, na apuração da votação, ainda será dia, né? Então a roda da fortuna estará circulando por Câncer. É isso mesmo, né? Estará circulando em cima do nó do sul do presidente, em cima do Júpiter do presidente, em cima do Urano do presidente. O que me faz chegar à conclusão, eu poderia ir muito mais aqui, falar de muitos outros pontos, né? Mas o que me faz chegar à conclusão de que inexoravelmente, não tem escapatória, Bolsonaro será de fato eleito no segundo turno. Eu desejo boa sorte para o presidente, né? Agradeço pela audiência, pela paciência e desejo muito discernimento para toda a população do Brasil e tenho plena convicção de que a gente realmente vai se encaminhar para uma nova era e que teremos, eu tenho a confiança, independente de quem ganhar, mas partindo desse pressuposto, né, desta dinâmica toda de força, de potência incrível do mapa do presidente, eu acredito que nós realmente vamos ocupar o nosso lugar de direito no planeta Terra, que é o Brasil, o país do futuro.